Nós somos sempre gratos ao Senhor por cada vez quando podemos nos reunir. E não estamos aqui para falar por nós mesmos, mas para permitir que Deus fale conosco por meio de Sua palavra. E quando cantamos os corinhos e levamos ao coração o que foi cantado, os hinos e também a passagem bíblica, então Deus já falou conosco. Nem sempre precisa ser uma pregação poderosa. Deus fala com simplicidade. Ele se revela com simplicidade. Somente as pessoas complicam tudo. Os profetas eram totalmente descomplicados, ligados à natureza, ligados com Deus, inspirados pelo Espírito Santo, e tudo corria bem. Somente quando as cabeças espertas também entraram no reino de Deus, assim por dizer, entre aspas, então começou a aflição. E isso será assim com todos nós. A aflição está aí, onde pessoas com seu intelecto tentam abordar a causa de Deus. Não há nenhuma pessoa que possa explicar a Deus. Não há nenhum ser humano que possa explicar o seu conselho de salvação como se ele fosse o conselheiro secreto de Deus, explicar então aos outros assim. Mas uma coisa nós podemos fazer: nós podemos, com um coração inclinado e um espírito humilde, pela graça de Deus, nós podemos nos permitir ser guiados em Sua palavra pelo Espírito de Deus. Enquanto estava sentado aqui, então tive que pensar quão rápido o primeiro mês desse ano se passou. Apenas alguns dias estive na Síria, Jordânia, Egito e depois em Zurique. Hoje, eu percorri cerca de 1.600 quilômetros e agora estou aqui novamente. O tempo passa tão rápido que não se sabe onde ele foi e nenhum dia volta. Nenhuma oportunidade surge novamente. Tudo se foi para sempre. Mas eu devo ter dito isso aqui na quarta-feira, ou foi no domingo, em Zurique. Foi para mim, especialmente no Cairo, dominador, quando encontrei o motorista de táxi que havia me levado às pirâmides em outubro e que me convidou para ir à sua casa, onde jantei. E ele veio até mim, radiante de alegria, e disse: irmão Frank, desde que você orou por mim naquele tempo, eu parei de fumar e de fazer isso e aquilo, e minha vida mudou completamente. E eu me alegrei muito e de coração com ele. Deus é o mesmo. E quando uma pessoa se aproxima dele e o vivencia, a sua vida se torna diferente. Deus permanece o mesmo, mas nós somos transformados quando nós nos aproximamos do mesmo Deus. E isso está certo assim, porque nós precisamos ser mudados, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus. Deve acontecer. Muitas saudações são para ser passadas dos irmãos e irmãs da Síria, da Jordânia, do Egito. E como vocês sabem, na quarta-feira tivemos aqui os dois irmãos da Jordânia. Às vezes é um pouco triste para nós quando encontramos pessoas que acham que foram guiadas pelo Espírito de Deus por muitos anos e não ouviram nada sobre o que Deus tem feito nesses dias ou nesta geração. E isso é, para mim, a coisa mais incompreensível do mundo. O fato de as pessoas, por um lado, acharem que são guiadas pelo Espírito de Deus e, por outro, não terem ouvido absolutamente nada do que o Espírito diz às congregações. Como isso deve harmonizar e pode ser reduzido a um denominador comum, isso compreenda quem quiser. Eu pertenço àqueles que não conseguem entender isso. Para mim, isso simplesmente pertence um ao outro: a palavra, o Espírito, a congregação, tudo tem que formar uma unidade divina. A congregação foi chamada de acordo com a palavra, ela tornou-se parte da palavra, ela nasceu por meio do Espírito, recebeu nova vida de Deus e tem a ligação com Ele. A ligação com Deus não é que nós mesmos entremos em esferas mais elevadas, mas que Deus possa realmente se revelar a nós. Eu li anteriormente um versículo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. É como uma mensagem de Páscoa. Aqui está no versículo 34, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A maravilhosa mensagem de que o Senhor ressuscitou, que Ele se revelou aos seus, que Ele se tornou nossa reconciliação, nossa paz, nossa vida, não foi expressa apenas em palavras, mas lá onde as pessoas se alegram por Ele ter ressuscitado, por Ele estar vivo, e quando eles falam sobre isso, então Ele vem a eles, se revela a eles e fala com eles. E isso nós também queremos. Desde quarta-feira, o Sermão da Montanha me tem vindo ao coração. Já lemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, em parte lemos, e está aqui a partir do versículo 1, Mateus 5, a partir do versículo 1, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Ele se sentou e abriu a sua boca. Eu disse isso no domingo em Zurique. Não estamos aí para dar palestras sobre Deus. Nós estamos aí para proclamar aquilo o que Deus prometeu em sua palavra e o que Ele tem a dizer ao seu povo. Uma palestra cada um pode fazer, mas imagine o Senhor Jesus, Ele se sentou e então abriu a sua boca. Como seria hoje se Ele entrasse em nosso meio? Todos estariam esperando que Ele fizesse uma grande aparição e fizesse aqui um discurso aqui pelos microfones. Ele se sentou e abriu a sua boca. Sem formalidades, simples e direto, Ele expressou as maiores verdades em frases concisas. Foi, como nós sabemos, a maior pregação mais longa registrada na palavra de Deus, feita por Ele. Mas, de si mesmo, nenhuma pessoa pode cumprir o que Ele exige aqui. Mas quem conta aqueles que são listados aqui, ele tem uma chance real de receber tudo mais de Deus. E a primeira coisa que está aqui é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se pudermos nos incluir entre essas pessoas de coração, pobres espiritualmente, não levamos nada conosco. Pelo contrário, nós chegamos vazios para sermos preenchidos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pessoas que são espiritualmente ricas, que já sabem tudo, já conhecem tudo, já sabiam tudo de antemão, mesmo antes de terem ouvido. Eu já encontrei pessoas assim, já sabiam tanto antes mesmo de ser proclamado, revelado e pregado. Também esse tipo de pessoa existe. Se vocês já encontraram, eu não sei, mas tais pessoas existem. Deus está procurando pessoas que sejam pobres de espírito, que venham a Ele assim como são, que não tragam nada consigo, nenhum conhecimento espiritual, nada, mas que se sentem a seus pés e ouçam o que Ele tem a lhes dizer. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, ou o reino dos céus será deles. Mas nós não precisamos. Agora, naturalmente, vem então todo o resto. Se o reino do céu, como pobres de espírito, é concedido, então tudo mais, naturalmente, está incluído. Em seguida, continua: bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Como vocês sabem, é sempre necessário ponderar as Santas Escrituras. Em um lugar está, Paulo expressou assim: regozijem-se no Senhor de todas as maneiras. E novamente digo, regozijem-se, alegrem-se. E então está aqui: bem-aventurados os que sofrem. Também está que nós podemos ou devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Sofrer somente podem aqueles que são pobres de espírito, que foram colocados no reino de Deus. Eles receberam o coração de pedra retirado e eles receberam um coração segundo o coração de Deus. Eles sentem um pelo outro, eles podem suportar o sofrimento e também pedir uns pelos outros. Eles deverão ser consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Tudo isso tem que nos ser concedido pela graça de Deus. Saber onde mansidão é exigida por Deus e onde, às vezes, deve haver rigor. Vocês sabem, está escrito em Moisés que ele era o homem mais manso que já existiu na terra. E quando ele viu que um bezerro de ouro havia sido feito e que o povo estava gritando, regozijando e dançando, então sua mansidão naturalmente acabou. Ele chegou até a esmagar, despedaçar as tábuas com os mandamentos, e em seguida ele reduziu o bezerro de ouro a cinzas. Aí acabou a mansidão. Com o nosso Senhor foi parecido. Quando ele entrou no templo de Deus e viu tudo o que estava acontecendo, todo o comércio e negócios que estavam sendo feitos, e sobre as mesas estavam as caixas registradoras, e tudo se passava como se fosse uma loja. Aí havia acabado. Então ele foi tomado pela ira e pelo zelo de Deus. Em seguida, ele justifica sua ação e diz: está escrito, o zelo do Senhor me consumiu. A minha casa deve ser chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. E já as mesas estavam voando, o dinheiro estava espalhado e o chicote estava nas costas dos envolvidos lá no negócio. E já não se via muito de sua mansidão. Foi necessário saber onde mansidão é necessária e onde é necessário ser rígido. Que Deus conceda isso a mim e a todos nós, pela graça. Às vezes, pode ser que, por modéstia ou qualquer outro motivo, não assumimos nosso lugar como deveríamos, só porque achamos que temos que ser mansos. Adiante está escrito aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós sabemos que, para os últimos dias, o Senhor predisse que a injustiça abundará e que, portanto, o amor esfriará em muitos. Aqui está: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Há pessoas que anseiam pela justiça de Deus. Nós sabemos que na terra não há justiça. Não precisamos procurá-la, pois não a encontraremos. Aqui se trata do reino de Deus e não de coisas terrenas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando uma pessoa está com fome, isso pode ser doloroso. E se ainda vem a sede, então já é necessário logo que se coma e beba. bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem sente isso? Quem tem isso em seu coração? Pessoas que foram colocadas dentro do reino de Deus. Todos os outros passarão ao largo disso, e a palavra não terá nada a lhes dizer, e pelo menos a palavra não encontrará cumprimento em suas vidas. Pessoas que foram colocadas no reino de Deus têm parte naquilo que Deus prometeu em sua palavra. E nós podemos pertencer àqueles. Nós confessamos que somos pobres de espírito e não nos envergonhamos disso. Não. Certamente, não podemos falar no nível com muitos outros. Isso sequer é necessário. Se trata para nós que Deus fale conosco. Não se em sabedoria, ou em conhecimento, ou percepção, podemos acompanhar os outros, estar no mesmo nível, mas se Deus pode falar conosco. Bem-aventurados são, e nesse caso somos nós, os pobres de espírito. E eu posso dizer a vocês, tranquilamente, pessoas que nos contemplam e os cultos a Deus, a forma como pregamos e que não tiveram uma vivência real com Deus, eles balançam a cabeça e vão embora. E se eles falam isso em voz alta ou falam só em silêncio, eles só têm uma opinião. Essas pobres pessoas. Assim que é. Não pensem que estamos aqui bem cotados nesse mundo. Quem espera por isso, ele pode envelhecer como Matusalém e não viverá para vivenciar isso. Todos os outros que não nasceram dentro do reino de Deus nos rotularão como pobres de espírito. Sim, isso eu também já ouvi. Vocês são pobres de espírito. E isso é verdade? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Louvor e gratidão seja ao nosso Deus. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Também isso é uma parte da nossa existência como crentes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os impiedosos um dia serão tratados impiedosamente, mas os misericordiosos receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Davi foi provavelmente quem expressou no seu salmo uma oração a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não que você mesmo crie para você, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aquilo que você e eu chamamos de puro e bom não precisa para Deus ser necessariamente puro e bom. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e restaura-me. Lá ele ora assim adiante nesse salmo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu penso, isso se refere que uma vez estaremos na glória. Mas não somente isso, pois já aqui na terra, nós podemos ver a Deus em sua glória, em sua palavra. Nós podemos tomar nota do que ele faz e ter parte nisso. Há uma palavra no profeta Isaías, lá está escrito sobre o lugar onde seus pés descansam. Isaías, capítulo 60, a partir do versículo 13. Isaías 60, a partir do versículo 13. Lá está: as magníficas árvores do Líbano serão trazidas a ti, ciprestes, sicômoros e abetos, para adornar o lugar do meu santuário, pois honrarei o lugar onde repousam os meus pés. Eu honrarei o lugar onde repousam os meus pés. Para mim, essa é uma palavra muito importante. Deus não honra o lugar onde ele é confessado com a boca e se está longe de coração, mas lá onde ele pode caminhar no meio entre os sete castiçais de ouro, lá onde sua voz é ouvida, lá onde ele pode fazer uma visita, onde ele pode estar presente na congregação dos santos, lá onde ele pode caminhar, onde há o lugar onde as pessoas se reúnem em respeito e veneração a ele e às suas palavras, que estão dispostas a ouvir a sua palavra e podem se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Lá onde ele caminha, lá ele também fala. Lá ele se testifica. Lá ele se revela. Lá ele salva. Lá ele cura. Lá ele até batiza com o Espírito e fogo. Como vocês sabem, João deu esse testemunho maravilhoso. Está aqui no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Também essa palavra sempre vai novamente ao meu coração. Isso provavelmente só é mencionado uma vez nas Santas Escrituras, o que está escrito aqui, que João lhe foi dito com antecedência, antes de cumprir a sua missão, o que aconteceria. João, capítulo 1, versículo 32. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Justamente essas palavras aqui: aquele que me enviou para batizar com água, este me disse. Às vezes podemos nos surpreender, porque nada estava escrito que João batizaria. Estava somente escrito que ele é a voz do que clama no deserto, o mensageiro que prepara o caminho do Senhor, endireita a vereda para o nosso Deus. Mas, quando o tempo se cumpriu, e ele estava prestes a cumprir a missão, Deus lhe disse claramente o que ele deveria fazer. Até mesmo que ele pôde lhe dizer que naquele sobre o qual o Espírito viria, este é aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Ou batiza. Vocês sabem, a pessoa simplesmente diz, ah, isso já foi uma coisa armada. Quão belo por aqui estar escrito, eu mesmo não conhecia. Essa é a sua e a minha história. Todos nós não conhecíamos nosso Senhor, mas nós o reconhecemos. Isaías, honrarei o lugar onde meus pés estão ou descansam. Não vamos levar isso levemente ou passar ao largo disso. Somente lá onde o Senhor pode estar presente. Somente lá onde cremos de coração que Ele está presente e estamos então prontos de coração para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Quantas pessoas já pediram a Deus que Ele fale com elas? Quantos já pediram por isso? Como eu já disse muitas vezes, ó Deus, envia a Tua palavra recém-saída do trono e revela-te a nós. Quando Deus, o Senhor, enviou Sua palavra fresca do trono e se revelou, foi muito diferente do que as ideias, imaginações de todos os piedosos. Quantos pediram por isso, não apenas por minutos, mas por horas, dias, semanas, meses e anos? E, em sua maioria, com um coração sincero. E quando o tempo se cumpriu e Deus enviou seu servo e profeta para que a Escritura fosse cumprida, para nos trazer de volta ao início e restaurar todas as coisas e colocá-las no seu estado correto, então todas essas pessoas fizeram de duas coisas uma coisa em cada caso. Ou elas sequer perceberam, compreenderam que a hora de Deus havia chegado e que a palavra havia sido revelada fresca diretamente do trono, ou elas continuaram a orar como se nada tivesse acontecido. Ou eles não ouviram depois de já terem ouvido, ou sequer ouviram o que Deus já havia feito. Esse é o pensamento que moveu já no início. Como as pessoas podem afirmar que são guiadas pelo Espírito de Deus? E não se pode negar isso a eles. Tiveram certas vivências com Deus e experiências com Deus. Mas se essas vivências e experiências que as pessoas têm com Deus não as levarem a Ele, a obediência à Sua palavra e à Sua vontade, para que sejam trazidas em concordância com a Sua palavra, então elas seguirão seu próprio caminho. De que adianta, então, as maiores vivências e as mais maravilhosas experiências se não atingirmos o alvo? E ninguém pense que ele vai alcançar por conta própria, equipado com bênçãos. O alvo de Deus só pode ser alcançado no caminho de Deus e de nenhuma outra forma. De volta a Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como vocês sabem, nesse tempo, justamente a paz se tornou uma palavra da moda. Mas, sabemos também muito bem que as pessoas que não têm paz no coração podem até transformar uma manifestação de paz em uma catástrofe e ainda chamá-la de demonstração ou manifestação pela paz. E há também pessoas que são crentes ou querem ser, mas que são incapazes de promover a paz. E isso também é uma parte integrante de nossa existência como crentes. Perturbação cada um pode fazer, mas o povo de Deus é formado por pacificadores. Há ainda uma outra passagem bíblica em Tiago, no terceiro capítulo, no último versículo, está aqui: mas a semente, mas o fruto da justiça é semeado em paz para aqueles que fazem a paz. Há uma semeadura, e o fruto da justiça é semeado em paz para aqueles que fazem a paz. Quem recebe a palavra de Deus não são aqueles que se consideram como espiritualmente ricos, conforme foi observado anteriormente. Eles já sabiam tudo antes mesmo de ser pregado, antes de ser revelado. Eles não têm uma possibilidade de dar razão a Deus. Eles não têm a possibilidade de se humilhar e dizer: Senhor, o que seria de mim sem ti? Onde eu estaria sem ti? Vamos colocar essa pergunta. Onde eu estaria? Onde você estaria? O que eu ou você pudemos acrescentar? Não foi tudo graça? Não foi o Senhor que nos chamou? Não foi Ele quem nos tirou? Nos tirou e nos redimiu? Não foi Ele a quem devemos agradecer por tudo? Não é Ele a nossa paz? Nele, o muro de separação foi removido. Nele, a paz para os que estão perto e para os que estão longe, para ambos. Isso se refere aos judeus e às nações, pois para ambos há paz nele. E assim o compositor canta: quando a paz com Deus invade a minha alma. Não uma paz aparente, vocês verão. Assim como o desastre terreno virá sobre todas as pessoas depois de disserem: agora a paz, agora não há perigo. Assim o desastre virá sobre todos os que não têm a verdadeira paz com Deus e, portanto, não podem ser pacificadores. Somente onde palavra e vivência coincidem, lá estamos lidando com realidade divina. E é aí que tem que chegar agora e chegará agora, para que a palavra de Deus que nos foi enviada cumpra aquilo para o qual foi enviada. E nós cremos na autoridade da palavra de Deus, porque Deus está por trás dela. Por meio da palavra, todas as coisas surgiram, e por meio da palavra, a congregação agora também está sendo chamada para fora. Por meio da palavra, de fato, no banho de água da palavra, ela é lavada. Na palavra estão as promessas de que se trata agora, e assim a congregação, por meio do Espírito, se torna um com a palavra, para que a palavra possa se tornar realidade por meio da congregação. Assim como a palavra se tornou realidade em Cristo, assim tem que ser e assim será com a congregação. Se aqui está escrito das outras coisas anteriormente em Tiago 3, então o apóstolo apenas faz a comparação e diz, a partir do versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Um pertence ao outro. E já podemos ver aqui a diferença. Onde ainda há ciúme, obsessão e certos vícios, nós vivemos em um tempo de vícios. No passado, sequer ouvia-se essa palavra, mas hoje se ouve que as pessoas são viciadas. E, de fato, é assim. Aqui se trata, todavia, que nós nascemos no reino de Deus, somos colocados nele como filhos e filhas de Deus, e que o Senhor pode criar e nos dar um novo coração, um coração no qual o fruto do Espírito é um coração no qual a essência de Jesus de fato pode estar. A semente, assim está aqui, ou fruto depois, é semeado em justiça e em paz. Ou o fruto da justiça é semeado em paz para aqueles que exercem a paz. Todos os outros passarão ao largo da semeadura. Sim, eles ouvirão certas coisas e absorverão, mas a semente completa não absorverão. E é justamente disso é que se trata. Deus não está procurando pessoas que se sentam à sua mesa e depois dizem: ah, isso eu não gosto, isso não me agrada, isso eu não quero. Deus procura pessoas que se humilham sob sua poderosa mão e se sentam à sua mesa, e Ele cobre abundantemente para nós, diante de nossos inimigos, pois Ele mesmo caminha entre o seu povo. E nós cremos que Ele está presente e que Ele está falando conosco e que Ele merece nossa reverência e respeito por Ele e por Sua palavra. João, antes de escrever a revelação de Jesus Cristo, no primeiro capítulo, ele escreveu a seguinte frase no papel, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Eu, João, saúdo as sete congregações na província da Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. Graça esteja convosco e paz daquele. De quem? De que serve para você a sua própria paz? Nós necessitamos da paz de Deus? De que serve a você a sua própria justiça? Nós necessitamos da justiça de Deus? De que serve a você a sua própria santificação? Nós precisamos da santificação de Deus? Ninguém poderá entrar com aquilo que Ele mesmo traz consigo no reino dos céus. Somente com aquilo o que Deus nos concede, com isso nós poderemos entrar lá. Aqui está escrito, eu vou ler mais uma vez: graça seja convosco e paz da parte daquele que era e que era e que há de vir. Nós percebemos quão rapidamente a paz, às vezes, acaba nas pessoas. Sim, muito, muito rápido. Mas o que vem de Deus nunca acaba. Nunca começou. Nunca começou. Ele é a nossa paz. Ele é nossa reconciliação. Ele é nossa santificação. Nossa justificação. Nós temos tudo em tudo nele. Não trazemos nada. E dizemos: Senhor, aqui estamos. Aceita-nos. Assim nós nos apresentamos diante de tua face. Faça conosco o que te agrada. Vamos levar tudo isso ao coração. E vocês sabem do que se trata agora. Não apenas de ouvir. Nós temos ouvido ao longo dos anos. E conosco centenas e milhares de pessoas. Agora Deus quer produzir frutos. E nós lemos claramente na carta de Tiago que o fruto da justiça é semeado por aqueles que fazem a paz. Se Deus puder fazer de nós pacificadores, então não teremos mais preocupações. Então, a partir da semente divina, um fruto de justiça terá sido semeado para você e para mim. E este brotará. Mas a condição é que Deus tenha sido capaz de nos transformar em pacificadores. Está ainda provavelmente uma passagem bíblica que todos nós conhecemos muito bem, que diz que Deus removeu a parede de separação e que Ele nos resumiu a todos. Onde está? Em Colossenses ou em Filipenses? Certamente todos nós conhecemos. Há uma passagem em Colossenses 2. Vamos ver se é essa. Colossenses 2, a partir do versículo 13. E a vós, que estáveis mortos em vossas transgressões e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos pela graça todas as transgressões, havendo riscado a cédula de culpa que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Mas deve haver ainda outra palavra. Sim, essa é a palavra que estou procurando. Muito obrigado. Naturalmente, aqui eu tinha marcado Efésios 2, a partir do versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem como pacificador. Agora, já lemos em três passagens bíblicas diferentes esse termo, pacificador. Bem-aventurados são os pacificadores. Aqui lemos que nós fomos feitos pacificadores. E então, em Tiago, que a semente da justiça é semeada para aqueles que fazem a paz. E quem pode ser? Aqueles com quem Deus fez a paz. Aqueles que encontraram a paz com Deus. Nós somente podemos ser aquilo o que Deus fez de nós. Uma aparência ilusória, piedosa, um mundo de sonhos, pode ser decorado com uma fantasia que não conhece limites. E quando, então, se deparamos com a realidade e estamos diante dela, então todos os sonhos, fantasias, ilusões desaparecem. Então, basicamente, vemos o que somos de fato. E para mim e para nós não é difícil de reconhecer o que nós somos. De fato, não é. Mas também podemos dizer, pela graça, eu sou o que sou. E isso não de mim mesmo, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus, mas o que somos, nós somos pela graça de Deus. Que a redenção se torne uma realidade divina em nós. Pleno perdão, reconciliação, salvação e graça, paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não que fosse mais o seu ou meu esforço, mas a obra redentora de nosso Deus por meio do sangue derramado, da palavra e do Espírito em sua e na minha vida. E então surgirá o fruto da justiça, pois é semeado em paz para aqueles que são pacificadores. Isso nós lemos. E qualquer pessoa que queira incluir pessoas que causam discórdia está violando a Bíblia. Isso é verdade ou não é? Isso não pode ser feito. Cada pessoa tem que aceitar a palavra de Deus assim como está escrita, sem acrescentar nada a ela, nem o mínimo. Mas o fruto da justiça é semeado em paz para aqueles que fazem a paz. E para mais ninguém. Se as pessoas criam discórdia, então a semente não brotará nelas. Ela ou será sufocada, ou algo vai acontecer. Pode ter sido semeado quanto seja. O fruto da justiça divina, o fruto do Espírito, o fruto que Deus buscará em você e em mim, e já busca hoje, só existirá lá e somente será semeado em paz para aqueles que são pacificadores. E que Deus possa, então, transformar a você e a mim, a todos nós, pela graça. Se nesses momentos levarmos ao coração e realizarmos que ainda não somos assim, então isso não é tão ruim, pelo contrário, então isso é bom. Então nós olhamos para o espelho da palavra e vemos a nós mesmos e a mais ninguém. E nós reconhecemos a nós mesmos e nos achegamos assim como somos ao Senhor. E dizemos, fiel Deus, muita semente foi semeada, mas pouco brotou. Quase não se vê nenhum fruto. Senhor, ajuda-me, tenha misericórdia de mim. Faça de mim, em primeiro lugar, um pacificador, um verdadeiro filho de Deus redimido, uma pessoa que nasceu de novo por meio da palavra, do Espírito e do sangue, e que passou a ter uma nova vida com Deus, uma pessoa que encontrou paz com Deus. Esta, então, é pacificadora. E para estes pacificadores, agora, a última semeadura é semeada. E ai daquele que se permitir ser usado indevidamente pelo inimigo para criar discórdia. Não leve isso com leveza. A palavra de Deus é séria. Mesmo se aqui não levantamos nossas vozes, isso sequer é necessário. A palavra de Deus é tão santa, ela penetra e separa a alma, o espírito e a medula e os ossos, e é um agitador dos pensamentos e corações e revela tudo, mesmo agora, nessa hora. Às vezes esperamos por revelações especiais. Imagine se agora o Espírito de Revelação estivesse sobre nós, então receberíamos, por meio dessas escrituras lidas, uma tal revelação divina como nunca foi dada a ninguém que tenha visto algo. Toda revelação que pode ser aprovada diante de Deus, que traz consigo um resultado divino, tem que vir dessa palavra e estar fundamentada nessa palavra. E é isso que Deus quer nos dizer nessa noite. Meu povo, eu quero transformá-los para que minha obra de redenção seja concluída em vocês. Para isso, eu mostrei o caminho a vós. Em mim, a dívida foi paga, a cédula de culpa foi rasgada, o muro de separação foi removido. O Senhor nos chama hoje. Eu sou a vossa paz. Que Ele faça de você e de mim e de todos nós pacificadores. Então nós herdaremos o reino de Deus. Então poderemos estar convictos que a semeadura da palavra produzirá um fruto de justiça na paz de Deus para todos os que têm paz com Deus e que fazem a paz onde quer que passam. Que Deus possa colocar isso bem dentro dos nossos corações. E eu estou convicto que Ele fará isso pela graça. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, sem estar preparado, eu vim nesta noite aqui e te agradeço agora por tua preciosa e santa palavra. Senhor, o que devo dizer a ti? Tu és um Deus fiel. Amado Salvador, tu te sentaste. Tu não fizeste uma palestra ou um grande discurso. Tu ensinaste o povo. Tu reuniste os teus discípulos ao teu redor, como tu fizeste conosco hoje. Senhor, que os teus pés possam descansar nesse lugar, que o lugar seja consagrado a ti, e o povo que se reúne aqui nesse lugar para ouvir a tua palavra, a semeadura para esse tempo, possa ouvir em paz, para que um fruto de justiça possa surgir entre todos os que fazem a paz. Fiel Senhor, escreva-nos essas passagens bíblicas nas tábuas de nossos corações, por meio do Teu Espírito, e deixa-nos sempre lembrar de que a Tua palavra é a verdade. Senhor, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de todos nós. Caminhe em nosso meio. Fale por meio de Tua palavra e do Teu Espírito. Fiel Senhor, esclareça a mim e a todos nós o que nós contemplamos nesta noite. Ó Deus, não permita que a Tua palavra retorne vazia, que ela cumpra o propósito para o qual foi enviada. Fiel Deus, adoração e honra sejam a Ti de eternidade a eternidade. Amém.